está ouvindo o podcast Café com o Mercado, da Ágora Investimentos.
Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Café com o Mercado, da Ágora Investimentos. Quem vos fala é Renato Chandes e eu estou aqui na presença de duas pessoas especiais da nossa equipe. A gente está com o Elton, da equipe de análise, e também com o Caio Lombardi, nosso time de renda fixa, estreando conosco aqui no bate-papo. Tudo bem, Well?
Tudo bem, Renato. Olá, Caio. Olá, ouvintes. Prazer estar de volta, né, Renato? Fiquei algumas semanas fora, agora retomando aqui na participação também no podcast.
É isso aí. O Well teve uma temporada fora do Brasil, vai trazer novidades pra gente aqui do que tá acontecendo lá fora. Brincadeiras à parte, seja muito bem-vindo aqui de volta. E, Caio, bom, como você está estreando aqui no podcast, é a primeira vez da sua participação aqui conosco, acho que seria interessante você se apresentar. Quem é o Caio aqui dentro da Ágora?
Tudo bem, Renato? Tudo bem, Wellington? Eu sou o Caio, analista de renda fixa, eu trabalho no BBI. E o que a gente faz aqui na área de renda fixa, essencialmente, é análise de crédito corporativo, né? A gente também olha título público, mas se a gente for dividir a área de renda fixa, a gente pode colocar aí entre os títulos públicos e os títulos privados. E dentro dos títulos privados tem os títulos bancários e os títulos corporativos, né? E a gente olha mais essa parte de título privado corporativo. E tanto análise de crédito quanto emissão primária, secundária, até agora que está crescendo bastante o mercado, a gente também está olhando essa parte secundária, às vezes com trading ideas ou algo do tipo.
Entendi.
Basicamente isso.
Legal. E é quase que um ritual de passagem, né? Todo mundo que estreia aqui no nosso canal, no nosso podcast, tem que compartilhar com quem está nos ouvindo. O time que torce.
Palmeiras, né?
Ah,
isso. Unanimidade hoje aqui, então.
então é o podcast verdinho. O Caio até tem uma história com o futebol, né? O Caio foi ex-atleta, né?
É, eu tentei ser atleta, não consegui, virei analista.
É, mas tá indo muito bem, tá, pessoal? O pessoal tá ouvindo aqui, não viu aqui. Mas o Caio é um analista CFA. A gente já falou aqui sobre a importância do CFA. O Caio é das pessoas mais técnicas aqui dentro da corretora. Ele é bastante modesto, mas é uma pessoa que agrega bastante aqui pro nosso time. E, obviamente, no final do dia, para vocês também. Então, o Caio aqui, seja muito bem-vindo. É, e eu tenho certeza que a gente vai ter um papo bem interessante aqui nos próximos minutinhos aqui. Então, fiquem conosco, pessoal, que a gente vai falar aqui essencialmente sobre as oportunidades na renda fixa, é o motivo pelo qual o Caio está aqui conosco, principalmente depois de tudo que aconteceu nesses últimos dias, e depois eu e o El vamos falar assim, ó, não é só renda fixa, né? Tem renda variável também, a gente não pode esquecer que tem alguns pontos interessantes, então fique conosco até o final, porque tem bastante conteúdo que a gente preparou para vocês, tá? Mas vamos começar pelo começo aqui, porque eu nem vou tentar debater os eventos macroeconômicos que aconteceram durante a semana. Tem muita gente boa, muita gente importante já falando, né, sobre os conflitos armados que estão eclodindo lá na região do Oriente Médio, né? Teve uma escalada nas tensões muito grandes. Inclusive, é algo em andamento, né? Uma situação muito fluida. Eu costumo acreditar que a gente não opera evento geopolítico, né? A gente apenas observa e tenta mensurar quais são os impactos deles. Mas o fato é que nos últimos dias, além da eclosão dessa tensão maior no Oriente Médio, a gente teve basicamente um abandono do mercado em relação à trajetória de juros americana, né? Então, para quem começa o ano ali super otimista, projetando quase 7 quedas consecutivas das taxas de juros americanas, agora a gente está falando alguma coisa mais perto de 3, ou quem sabe 1, ou quem ainda sabe nenhum, né? Então, realmente aqui é um cenário que mudou bastante. E aqui no Brasil, a gente teve, nesse intervalo, né, que você já tem um período aqui que aumenta a tensão, que já sugere maior busca por proteção, já teve essas dúvidas relacionadas aos Estados Unidos, o Brasil foi a cerejinha do bolo ali com a questão da revisão da meta fiscal, né, que colocou um pouco mais de tempero em todo esse cenário aqui e acabou resultando numa semana bastante atípica em termos de negociação, né? A gente viu aqui taxas de juros abrindo, né? O que a gente fala, né? Os spreads de crédito abrindo sobremaneira. E acho que justamente essa oportunidade que a gente queria trazer o Caio para comentar aqui um pouquinho, porque a gente viu essa abertura de crédito, né? Hoje as taxas de juros, né? Quando a gente olha para NTNB, né? Ou Tesouro IPCA+, né? Para quem não é muito de mercado, essas taxas abrindo ali, voltando a figurar nos 6%, né? A inflação mais 6%. Só que, sempre quando a gente fala em crédito, né? Análise de crédito, né? Em remuneração, a taxa de juros do governo é basicamente o patamar, né? O patamar é o risco zero, né? Então, tudo que tem risco acima do governo paga mais. E a gente viu taxas muito elevadas no mercado de crédito. Eu queria ver contigo, Caio, um pouco do movimento dessa semana, né? E as oportunidades que isso cria para o investidor no final do dia.
Então, Renato, a gente está num momento que eu diria que é bastante favorável para investidor de renda fixa. Por quê? Porque, igual, como você disse, as curvas abriram, né? A curva de juro real, igual você comentou, que é, por exemplo, o Tesouro IPCA paga o juro real mais o IPCA, né? Então, essa curva de juro real abriu bastante na última semana. A gente tem aí, acho que todos os vencimentos com remuneração de 6% ou mais, os curtos até mais, os longos próximo de 6,10%, até ontem estava 6,10. Então, é um juro real bastante atrativo, principalmente se a gente comparar com outros países ao redor do mundo. País envolvido, então, acho que não tem nem comparação, né? É difícil um país envolvido com taxa de juro real acima de 2, por exemplo. Aqui o investidor brasileiro tem que poupa, investe, consegue o juro real de 6, acima disso em alguns casos, e ainda se protege da inflação. Então, acho que a gente está num bom momento com esse juro real alto e uma classe de ativos dentro da renda fixa, claro, que acho que que se beneficia desse cenário é as debêntures incentivadas, né? Porque as debêntures incentivadas, na maior parte, é IPCA+, que é justamente esse indexador que eu estou comentando. Então, você ganha geralmente o juro, o risk-free, igual você comentou, que é a taxa do título soberano, que é o NTN-B, ou o Tesouro IPCA agora, mais um spread de crédito, né? O spread de crédito nos últimos meses vem caindo, porque por vários motivos, né? Um deles é a resolução do CMN, que restringiu o lastro para CRI, CRA, LCI, LCA e LIG, e acabou influenciando numa demanda por debêntures incentivada, por exemplo. Daí fez o spread de crédito cair, mas o spread caiu só ao mesmo tempo que o juro real vem aumentando. Então, no geral, a remuneração está atrativa. E eu acho que essa classe de ativo, no momento, é uma boa classe de ativo. Investir em título em debênture incentivada, que você ganha justamente esse IPCA mais o juro real, no momento que o juro real está alto. Então, acho que eu destacaria essa classe agora, as debêntures incentivadas. Tá?
E eu queria te tirar uma dúvida com você, Caio. Até porque, ao longo dessa semana, né, a gente participou de algumas discussões a respeito de cenário aqui em termos de juros e o que olhar para a renda fixa, por exemplo. E a gente ouviu do nosso economista-chefe, do Dalton Gardman, em alguns momentos, em momento de briga, você não toma decisão, né, de cabeça quente, você espera, respira, espera a poeira baixar para ir tomar uma decisão. Isso pensando principalmente para pré-fixados, né? A gente está falando aqui de IPCA+. E para aquele investidor que já estava posicionado ou está pensando em alguma alternativa nesse sentido, você acha que é momento? O que vocês têm analisado também para o mercado? Meio que depois desses acontecimentos, a gente tem visto as casas revisando, né? Inclusive, a percepção para juros aqui no Brasil, uma Selic terminal talvez que não seja mais tão baixa quanto você estava projetando algumas semanas e meses atrás. Como que você observa esse comportamento?
Então, Wellington, a Selic terminal era projetada ao redor de 9,5, né, algumas semanas atrás. Agora já tem muita parte do mercado já falando Selic terminal de 10%. Então, essa revisão para cima da projeção da Selic terminal é baseado principalmente em fator interno, acho que é o cenário fiscal, o Renato já comentou, e cenário externo é o juro americano, né? Que com o CPI lá elevado, possivelmente o juro americano vai demorar mais para começar a cair, tal, o o consenso de mercado era que ia começar a cair em junho, mas não, possivelmente não vai acontecer em junho, e agora o Renato também já pincelou isso, falou que talvez nem esse ano comece a cair o juro americano, ou mais no final do ano. Então, esse adiamento da queda do juro americano reflete aqui no juro de mercado emergente com o brasileiro. Então, esse fator aliado ao risco fiscal brasileiro faz com que a Selic terminal tenha essa revisão para cima aí das projeções. Então, baseado nisso, a gente acha que, olhando as três classes, né, o prefixado puro, o indexado à inflação, que paga o juro real mais a inflação, e o pós-fixado, pré-fixado, eu acho que subiu bem. Se a gente vê o pré-fixado longo pagando entre 11,5% e 12%, dependendo do vencimento, só que é um risco alto também, o risco de duration que a gente chama, né? O risco de taxa de juros. Então, se qualquer elevação da taxa reflete na queda do preço do papel, e conforme a duration alta influencia mais, a queda é maior, então acho que o pré-fixado tem risco. E enquanto que o IPCA+, que é o juro real, apesar de ter essa parte pré-fixada que também tem risco, né, e é volátil, o juro real brasileiro é volátil. Se a gente olhar a variação, a volatilidade que a curva de juro real tem, pode olhar até nos últimos 2, 3 anos, você vê que é uma volatilidade alta, não é baixa, não. Mas isso para quem precisa vender antes, né? Para quem não consegue segurar o título até o vencimento. Então, para essa pessoa, a volatilidade é um pouco alta no juro real, mas pelo menos o juro real você tem essa parte pós-fixada que é a inflação, né? Então, você se protege da inflação e o juro real você trava. Agora, por exemplo, você está travando o juro real alto. Então, acho que entre esses dois, eu preferiria o juro real do que o pré-fixado nesse momento. E o pós-fixado pode fazer sentido no sentido, porque o juro, igual eu comentei agora há pouco, não vai cair tanto, né? Então, o pós-fixado pode fazer sentido com uma parcela da carteira lá, principalmente investidor com perfil mais moderado, conservador, que precisa ter uma liquidez na carteira. O pós-fixado faz sentido, que você pode vender a qualquer momento, né, sem ter risco de taxa de juros. Então, nesse sentido, um pouquinho de pós-fixado pode ser uma alternativa.
É legal, o Caio tocou num ponto aqui que é super, super interessante, né? Para o bem e para o mal, né? Ele falou ali de volatilidade da curva de juros, né? Do juro real aqui no Brasil. Quando você vai falar com o estrangeiro, principalmente, né? Se explicar para ele que a nossa renda fixa ela tem uma volatilidade anualizada maior que da bolsa dele, é um fator que afugenta aqueles investidores mais conservadores, mas, por outro lado, cria muita oportunidade mesmo, né? Principalmente para quem está aqui e entende um pouco como funciona o nosso mercado, acho que você tem ali algumas jabuticabas que precisam ser colhidas em momentos como esse, né? A gente está num período, eu diria, quase disfuncional. O nosso mercado está disfuncional. Você começa a ver, por exemplo, taxas curtas pagando mais que taxas longas, né? Então, eu queria ver contigo, Caio, que se é o momento, por exemplo, do investidor aproveitar, justamente estar tá insatisfeito com aquele título pré um pouco mais longo, para trocar por um pós-fixado mais curto, enfim. O que você tem visto de oportunidade? Troca de duration está fazendo sentido? Troca de qualidade de crédito? É o momento de, por exemplo, sair de uma AAA que andou bastante em função dos eventos recentes e passar a procurar um título de qualidade de crédito um pouco mais baixa ou não? O que vocês têm visto como estratégia para o investidor lá na ponta final?
Então, o mercado brasileiro, quando a gente fala em crédito corporativo, ele é bastante, a gente chama de high grade, né? Que é muito focado em AAA, AA. Quando a gente fala em single A, que é o rating mais baixo assim, que a gente vê no mercado de dívida corporativa, ainda é um rating alto, né? Se a gente comparar com os ratings americanos, que a gente tem os junk bonds lá fora, tem muito título abaixo do investment grade, que a gente chama, né? Que é título de alto risco, realmente. Então, aqui é um mercado mais focado em empresas com boa qualidade de crédito, no geral, assim. E como a gente comentou também, eu não sei se você chegou a pincelar isso no começo do podcast, mas a qualidade de crédito das companhias está boa. E a gente tá, tudo bem que a gente está falando de 400... Quando a gente olha o mercado de companhia listada aqui no Brasil, a gente está falando de umas 400 companhias e de um universo de milhões de companhias que tem no Brasil. Então a gente já está falando de uma elite aí de companhias brasileiras, né? E essa elite está indo bem, assim. A gente analisa a qualidade de crédito trimestre a trimestre, a gente vê que a qualidade de crédito das companhias grandes, essas listadas que eu comentei, essas 400 mais ou menos, está boa. Apesar de você ver um nome ou outro que deu problema, no geral está bem. Porque as empresas... E eu acho que alguns fatores aí explicam isso, mas os principais é que as empresas não estão investindo tanto, porque o cenário econômico ainda está sem vigor, assim, para o médio e longo prazo. Investimento, o que afeta investimento é a visão de médio e longo prazo, né? Se a visão é boa, as companhias fazem investimentos maiores, etc. E agora não é o caso. Então, o investimento não está muito elevado e a qualidade e a alavancagem não está alta. Então, já veio de uma base baixa. A alavancagem vem rodando em torno... Quando a gente fala em alavancagem, a gente fala do indicador, principalmente do indicador dívida líquida EBITDA, né? Está ao redor de duas vezes, o que é um patamar relativamente confortável, se comparado com o histórico, assim. Então, o pior momento dos últimos 10 anos, 15 anos, foi em 2015, com a crise econômica, que esse patamar ficou em 3,5, 4. Só para vocês terem uma comparação, base de comparação aí. Então, a alavancagem está baixa, as empresas não estão investindo tanto. Então, a qualidade de crédito, no geral, está boa. Daí você pega uns setores mais difíceis agora, porque estão passando por alguma dificuldade maior, como saúde e varejo também. Tem muita empresa boa aí nesses setores também. Então, acho que talvez uma análise interessante fazer é pegar esses setores que estão sofrendo, que todas as empresas do setor acabam sofrendo com varejo e saúde, e pincelar as que não vão ter maior estresse, entendeu? Que essas vão pagar um yield bom com risco controlado. Então, o retorno ajustado pelo risco é bastante positivo. Acho que esse que é um ponto que eu alertaria aqui os ouvintes.
E é legal porque quase todas estão sendo penalizadas da mesma forma, né? É esse ponto justamente que eu quis trazer como uma desfuncionalidade, né? Não importa se está capitalizada ou não, a empresa tem sofrido da mesma forma. Então, isso que tem criado a maior parte das oportunidades, né? Só trazendo aqui em perspectiva, né? Você trouxe essa trajetória da dívida líquida e sobre EBITDA, né? A capacidade de pagamento das empresas. A gente projeta por os próximos 2 anos esse indicador caindo ali para 1,7 vezes. Seja por um lado, o lado meio sombrio dessa equação, que é o lado de que, de fato, as empresas tendem a investir menos em um cenário mais incerto, mas também a geração de caixa das companhias tende a crescer, né? Então, são os dois fatores, né? A geração de caixa aumenta e as despesas delas, né? Principalmente aqui a linha de CAPEX, né? De investimentos, reduzem. Então, isso faz com que a qualidade de crédito, novamente, entre as elites, né, que a gente está falando aqui, as empresas elitizadas do mercado financeiro, seja bastante saudável, né, Uel?
Sim, eu queria até entrar numa discussão aqui com vocês, ouvir um pouco dos dois, o que vocês acham aqui em meio a esse cenário, porque, de fato, a gente tinha, né, uma percepção de que essa trajetória da dívida ela seguiria em queda. Vocês acham que é muito cedo para a gente pensar em eventuais efeitos de uma dívida talvez não tão barata quanto que a gente esperava para as companhias, uma vez que a gente está vendo essa semana, se a gente olhar meio para a média, talvez semana que vem a gente tenha um pouco mais de sensibilidade de como que os economistas estão ajustando as projeções. Mas acho que é possível a gente estimar algo em torno de 1 ponto, 1,25 da taxa terminal aqui no Brasil, mais alta do que anteriormente se esperava. Consequentemente, a gente está falando de um custo, né, de capital mais alto também para as companhias. Como que vocês dois aqui, eu queria ouvir a cabeça um pouco mais de renda variável, um pouco mais de renda fixa, nessa possibilidade, né, então, de um custo de capital mais caro, e se o quanto se é muito cedo, se a gente já pode pensar aqui em eventuais efeitos para essa trajetória do endividamento dessas companhias.
Quer começar com essa, Caio? Depois eu puxo um pouco para o lado da renda variável.
Pode ser. Então, se a gente olhar... Igual comentei, né? A alavancagem das companhias não está elevada, dessas maiores, as listadas, né? Em torno de 400, igual comentei. não, como a alavancagem não está elevada, mesmo com o aumento do custo da dívida, não deve chegar a ser um impacto relevante assim, em termos de um estresse para as companhias. Então, você tem um resultado financeiro pior, né? Que a gente previa uma Selic de 9% terminal, agora vai ser 10%, por exemplo. Então, é um custo, esse 1% faz diferença no balanço das companhias. Então, você tem um resultado financeiro pior aí, e que vai afetar, no fundo, o lucro líquido das companhias e o caixa delas, né? Então, vai ficar com a dívida líquida maior. Só que como a dívida líquida atual não é tão elevada, não deve gerar uma preocupação maior aí para essas grandes companhias, né? Agora, para as pequenas e médias, daí já é outra história. Inclusive, elas estão sobre um estresse maior. Quando a gente olha para outro mais estruturado, que a gente vê companhia pequena, média, na ponta, sendo credora, né? Sendo a devedora, perdão, credora, quem está comprando a dívida estruturada, então a gente percebe que as empresas estão sofrendo mais. E com esse resultado financeiro pior, se a gente colocar um cenário aí com uma Selic terminal de 10%, essas empresas pequenas e médias podem sofrer um pouco mais, né? Agora, as grandes, igual eu comentei, eu acho que como está partindo de uma dívida líquida mais baixa, acho que não vai gerar um estresse tão alto, não.
Dizem que o pior inimigo do analista de crédito é o analista de equities, né? Eu me coloco aqui do lado, queria dar um chutinho no Caio. Peraí, não fala tão mal aqui. Preciso tocar a minha parte aqui e falar bem da variável. Mas é irretocável o que ele falou, assim. Eu acho que é muito parecido com o que a gente está vendo para equity também, né? Para ação. A gente não pode se esquecer, né, que... pode ser até contraintuitivo para quem está nos ouvindo, né? Mas é uma questão de finanças corporativas mesmo, né? O dinheiro mais caro é o dinheiro próprio, né? Não é o dinheiro de terceiros. O que as empresas estão pagando para os credores, né? Nessas debêntures, ou seja, no empréstimo regular para os bancos mesmo, muitas das vezes é o menor custo da companhia, né? O maior custo é o custo de capital próprio, né? E esse custo de capital próprio, ele advém de uma equação, né? Existe um modelo de precificação para você ter o custo de capital próprio. É uma medida que amplamente incerta, né? É discussão de mesa de bar na Faria Lima, né? Qual que é o custo o custo de equity no Brasil, mas ela deriva da taxa de juros brasileira, né? Somada à inflação americana, inflação brasileira, o beta, né? O risco do mercado brasileiro, enfim. Mas o fato é que é um dinheiro muito mais caro que a renda fixa, na maior parte das vezes. E isso tem impactado bastante, obviamente, o desempenho das ações. É isso que a gente viu recentemente dentro do Ibovespa, né, que a gente está falando das maiores empresas do Brasil, mas muito mais dentro dos small caps, né, que são as empresas menores, que é justamente onde o Caio falou que essas empresas podem também, eventualmente, ter um pouco mais de problema de crédito em função dessa maior incerteza, né? O ponto é, independentemente de estar certo ou errado, né? De novo, a gente está numa situação muito fluida, tudo pode acontecer até o final da semana que vem ou nos próximos meses. Independentemente de quem está certo ou quem está errado, tem uma gordura ali entre expectativa e realidade, né? Hoje o mercado, quando você olha para a curva de juros, né? A gente está embutindo uma Selic terminal mais perto de 10,5, 11, né? O que está precificado na curva. Contra o que o Caio mesmo acabou de falar, que tem gente falando de 10. Não é a nossa tese. A nossa tese é mais para alguma coisa perto de 9,75 ou 9,25, a depender do caso, até porque a inflação está bastante controlada, né? Essa gordura penalizou sobremaneira o desempenho das ações recentemente, né? Então, isso tem um critério técnico, né? Só relembrando aqui, né? Para quem gosta desse lado um pouco mais técnico de valuation, né? O valor presente de uma empresa, né? O preço das ações de uma companhia é, tecnicamente, o valor dos fluxos de caixa futuro trazidos a valor de presente. Quanto mais você aumenta a taxa de juros, né? Quanto mais o mercado percebe de risco e aumenta a taxa de juros, menos aquela empresa vale hoje, né? E essas empresas muito ligadas a varejo, né? Que o Caio colocou, saúde mesmo, são empresas que costumam ter muito do seu valor na perpetuidade. O que é isso, né? Então, é quando o mercado hoje está pagando o crescimento de uma empresa de saúde daqui 10, 15, 20, 30 anos. Por quê? A gente está falando aqui de revoluções tecnológicas, revoluções da saúde. No varejo, novos produtos, novos mercados, enfim. Então, essas empresas acabam sendo mais penalizadas e costumam ser as small caps, né? A gente tem um exemplo ou outro dessas empresas entre o Ibovespa, né? Acho que notadamente aqui a gente tem a Reddor como uma gigante do setor de saúde, mas, e que também está sofrendo na Bolsa, mas você tem as menores, né? A Viveo, por exemplo, você tem a Cora Saúde, enfim, várias empresas ali sofrendo bastante porque são empresas menores. Só que acho que é justamente aí que está a oportunidade, né? Eu queria até trazer você para a discussão, e o Caio também, se quiser contribuir aqui, acho que é super oportuno, né? Vai ficar um pouco contra a gente, né? Que vai falar, a empresa está gerando caixa, vai pagar dívida. Mas eu quero crescer, acho que é crescimento aqui, né? Na renda variável. Mas acho que é uma discussão importante da gente, porque as empresas que essa semana caíram 10%, 15%, 20%, ou que a renda fixa também caiu, são essencialmente as mesmas empresas da semana passada. Não mudou, né? A empresa que estava lá extraindo petróleo continua extraindo petróleo. A empresa que estava no varejo continua sendo uma empresa do varejo. O banco continua sendo banco, enfim. Então, isso aqui cria uma oportunidade muito interessante, principalmente para quem nos ouve, que são no limite aqui a maior parte deles são pessoas físicas. E por que a gente entende que isso, né? E aí entra, acho que é uma questão mais técnica no nosso mercado, né? A gente está no mercado que a gente costuma dizer que é um mercado muito leve, né? Sem grandes convicções, sem grandes posicionamentos. O estrangeiro está tirando dinheiro do Brasil, né? Na última quarta-feira, dia 17, a gente teve um dos maiores resgates líquidos dos últimos tempos. Foram 3 bilhões de reais que saíram da bolsa de capital estrangeiro.
Acho que é
30
já, né?
No ano são 30. Localmente falando, os fundos também estão com pouco apetite por risco, né? Seja por um ceticismo maior, né, por conta de tudo que a gente está vendo, seja por uma questão de que os cotistas já se machucaram muito, né, nos últimos anos. Juro em alta, bolsa em queda. Então, os desempenhos dos multimercados, dos fundos de ações, foi um pouco mais fraco e aí isso causou muito resgate, né? E então, os próprios gestores estão mais reticentes em aumentar muito o risco do portfólio. Então, quem que tem oportunidade para absorver risco nesse momento, né? E quem teria propensão? Na nossa opinião, é a pessoa física. Acho que a pessoa física, ela pode ali começar a procurar o que chama de low hang fruit. Porque teve muita coisa que caiu e, essencialmente, na nossa opinião, não faz muito sentido, né? Por exemplo, a gente estava vendo aqui, né, antes de conversar, a maior parte das empresas deve apresentar crescimento de lucro, não é?
Exatamente, Renato. Se a gente olhar, né, a trajetória aqui, mesmo durante o período aqui que a gente passou pela transição de pandemia, tivemos um cenário, né, de desaceleração dos lucros e da rentabilidade das companhias. Lembro lá que de 2021 a gente tinha algo próximo ali de 73% na média, né, do mercado para o crescimento dos lucros das companhias, caindo para 52% em 22 e depois vindo numa trajetória de recuperação, 64% em 23, a gente projetando 83% de crescimento para 24 e 86% em 25. Uma leitura semelhante a gente vê para a rentabilidade. Isso se a gente olhar para a medida ali do ROI, que apresentava ali 67% de crescimento em 21, caiu para 44% em 22 e aí já começou esse movimento de inflexão de novo, 23%, 46%, e a gente projetando 67% para 24, um pouco menos em 25, mas ainda assim é um nível muito próximo disso. Então, a trajetória, né, para as companhias nos parece muito favorável e acho que a gente pode entrar num tema aqui que é preço, né? O preço que você comentou, né, talvez não tenha... Se a gente olhar para o institucional está um pouco mais machucado, mas principalmente para o investidor pessoa física e que está com o dinheiro, com capacidade para fazer investimento, acho que a gente pode falar um pouco também sobre preço.
Exato, porque assim, quando a gente olha em termos de precificação, né, múltiplo PL, essas coisas, o Ibovespa está rodando nos níveis mais baixos ali, né, perto de um desvio padrão abaixo da média histórica, né? A gente está mais baixo que os mercados emergentes, na média, né? O Brasil está mais baixo que os mercados emergentes. Está em paridade ali com Chile, com a América Latina como um todo, né? Peru é um pouco mais caro que a gente, Chile é um pouco mais caro que a gente, África do Sul, saindo aqui de América Latina, é um pouco bastante parecido com a gente, mas México é muito caro, Índia é muito caro, China é mais barato que a gente, mas tem uma certa relutância para dos investidores em fazer novas apostas por lá. Então, de fato, está muito barato. E olha que curioso esse dado que você trouxe, né? Por quê? É, a gente projeta crescimento de lucro líquido nos próximos 2 anos. E eu acho que isso aqui envolve nós três. Isso aqui é uma questão interessante para nós três. Por quê? O investidor em ação, ele quer comprar crescimento de lucro líquido, né? Ele quer crescer, quer comprar o crescimento das companhias. Só que o lucro líquido, para quem tem uma DRE na cabeça, né? Quem está pensando numa demonstração de resultados, ele é a última linha, né? da equação. Ou seja, já se pagaram as despesas financeiras. Ou seja, os lucros vão crescer, vai ter dinheiro para pagar as companhias que o Caio estava analisando.
Então, mesmo com um ponto percentual acima.
Então, olha que nos parece aqui que assim, é uma questão muito mais de racionalidade e pragmatismo. É, eu sei que tem muita coisa acontecendo no mercado, mas as projeções indicam crescimento de lucro. Crescimento de lucro vem acompanhado normalmente com geração de caixa. Geração de caixa faz sentido para quem está olhando crédito. Geração de caixa faz sentido para quem está olhando para as ações. E esse cenário aqui é super oportuno, né, Caio? Para a gente capturar esses pontos ali na renda fixa também, não é?
Com certeza. É o que você comentou, né? O investidor de renda fixa, ele quer estabilidade. Investidor de equity, no geral, né? Investidor de equity quer o crescimento. Então, uma empresa mais madura, que paga, que não tem muito crescimento, mas que tem uma, por exemplo, paga dividendo regularmente, esse tipo de empresa é uma empresa boa para o credor, né? Porque é uma empresa que com certeza vai pagar a dívida, ainda vai ter aquele lucro líquido, igual você comentou, que é a última linha, que vai gerar o dividendo para o acionista. Então, uma empresa que a gente chama de cash call, né? Que é a empresa que já é madura, paga bom dividendo, só que ao mesmo tempo essa empresa tende a não pagar um rendimento tão alto em renda fixa, né? Já que ela não tem grandes riscos. Então, esse é o trade-off, né? O dilema aqui do investidor. Ele tem que achar, por isso que eu comentei aquela hora, acho que uma boa análise é você pegar o setor que está passando por dificuldade. Atualmente a gente tem 2, eu acho, que é a saúde e varejo, que todas as empresas acabam sofrendo, porque tem um risco sistêmico aí, mas ao mesmo tempo várias ou algumas empresas desses setores vão continuar bem, porque são empresas que têm uma estrutura de capital boa, que têm um segmento ali bom e que vai... Na verdade, se a gente parar para pensar... crises acabam até beneficiando essas empresas listadas, né? Porque...
Consolida, né?
É, consolida. A empresa é grande já, quem acaba sendo afetado são os pequenos, né? Que vão saindo do mercado, ela vai se consolidando, vai até ganhando um market share, tendo poder de barganha maior junto ao cliente, fornecedor, tudo. Então, acaba sendo bom em momentos de crise para as grandes empresas. Então... pegar esses setores, aí, igual eu comentei, que estão sofrendo e pincelar empresas boas dentro desse setor, eu acho que tem um melhor retorno ajustado pelo risco aí nesse momento.
E acho que até já caminhando para o final dessa discussão em torno, né, de o que é melhor, renda fixa ou renda variável, acho que não tem muito. Eu gosto de pensar em termos probabilísticos, né? A probabilidade de ganhos, de acertos na renda fixa são maiores. Então, obviamente, nesse cenário, você deveria priorizar aqui uma carteira mais estável, mais previsível. Mas a sorte premia os corajosos, né? Então, quem quiser ali procurar oportunidade na renda variável vai encontrar muita coisa barata. Até nesses próprios setores que o Caio falou, a gente ainda está um pouco mais cético, né? Porque realmente para a Bolsa a gente tem que olhar crescimento, né? Então, aí fica um pouco mais complicado, varejo, saúde, mas tem casos ali emblemáticos que são interessantes. Mas tem uma coisa aqui que é quase que contrafactual, né? Que é o histórico, né? Se a gente...
O tempo pós...
O tempo nos ajude, né?
Juros.
Né? A gente tem um grande aliado aqui a nosso favor, né? Que é o tempo. Sobre uma perspectiva histórica, né? Pensando aqui nos últimos 7 ciclos de afrouxamento monetário que nós tivemos aqui no Brasil, né? Os 7 mais recentes, né? Ou seja, queda de Selic. Na maior parte deles, né? Eu diria, 50% dos casos, né? Então é 50-50. Em 50% dos casos, quase 24 meses depois de começar a cortar os juros, os nossos mercados estavam quase 100% acima do nível de que eles tinham começado. né? Então, quase 100% de valorização 2 anos após o primeiro corte de juros. No pior dos casos, a gente ainda vê alguma valorização na média, né? A gente sempre vê alguma valorização. O fato é que a gente, né, nesse atual ciclo, desde que começou esse ciclo de corte de juros, né, na metade do ano passado, mais ou menos, a Bolsa está de lado. A gente teve alguns momentos de euforia no finalzinho do ano passado e agora esse pouco maior de ceticismo. Lembrando que a Bolsa não está caindo tanta coisa assim. A gente está falando de 8%, 9% no começo desse ano, que não é nada comparável a períodos aqui de maior volatilidade para o Ibovespa, tá? É até uma queda bastante contida, na minha opinião. Então, a gente tem esse fator aqui ajudando ao nosso favor, né? Que é esse juro mais baixo, independentemente se é 7, se é 8, se é 9, se é 10. O juro vai continuar caindo. É basicamente incontroverso. Você fala com 10 economistas hoje, se a Selic continua nesse patamar ou se ela vai estar mais baixa no final do ano, 100% vai falar que vai estar mais baixa. A discussão é até onde ela vai. E eu concordo que essa discussão não é fácil. Mas que o juro vai cair, vai cair. E juro mais baixo, gente... É menor esforço financeiro para as companhias para pagar a dívida dela. Então, não faz sentido ela ser muito penalizada nesse momento. É mais mercado consumidor, dado que é mais dinheiro no bolso da população para consumir, seja na saúde, seja na educação, seja no varejo, ou seja na indústria mesmo. Então, para a gente, começou a criar aqui uma simetria favorável, né? Primeiro, olhando para a renda fixa, mas depois... com aquelas cerejinhas, né? Fica fazendo o que chama de stock picking, procurar oportunidades interessantes. As nossas carteiras, inclusive, nesse ano, elas têm capturado esse resultado, né? Apesar de um ambiente um pouco mais difícil, na média, as nossas carteiras estão superando seus índices de referência. E isso reflete que a procura incessante, né? Porque a gente chama de beta, né? De alfa, acaba contribuindo para os resultados. Então, acho que a maior mensagem é que, sob uma perspectiva histórica, a gente está num momento muito oportuno, sim, de aumentar risco nas carteiras.
Sim, Renato, e acho que até não quero entrar aqui nesse... colocar mais uma classe para essa discussão, mas inclusive me lembrei aqui que eu tive essa conversa numa live essa semana e em meio a essa trajetória de abertura da curva e tal, tive conversa essa semana com um gestor de fundo imobiliário e clientes questionando, né? Ah, eu tô olhando para esse SNTNB mais 6 agora, apesar de gostar de fundo imobiliário e tal. Eu acho que o resumo da ópera, que é, em meio a essa queda de braço aqui de renda fixa e renda variável, é que o investidor tem que relembrar que a carteira tem que ser uma carteira diversificada. Ele tem que pensar... não ser binário aqui na sua exposição e tem espaço para todo mundo na carteira, inclusive para fundo imobiliário. Mas eu não quero me estender nesse tema, porque acho que a gente tem bastante oportunidades para falar disso aqui em outras lives, enfim.
Com certeza.
Eu posso só dar uma mensagem com relação a isso. A renda fixa, se você olhar de 94 para cá, né, pós plano real para cá, quase 30 anos, aí, se você pegar o CDI médio, é um absurdo de alto, né? O CDI médio anual. Então, quem investiu em renda fixa ficou rico. Possivelmente todos que investiram, tiveram esforço de poupança, investiram em renda fixa, ficaram ricos. Só que, ao mesmo tempo, ninguém fica bilionário investindo em renda fixa. Eu só vejo bilionário investidor de ação. Então, eu acho que... uma mensagem aqui que eu deixaria igual vocês estavam comentando que a diversificação é importante, acho que no Brasil é importante uma diversificação entre variável e renda fixa nesse sentido. Enquanto a renda fixa tem um CDI médio alto, o juro real nominal, os dois são altos, no médio, né? Se a gente olhar uma média histórica, você tem um juro alto, então vale a pena você ter um pouco do portfólio em renda fixa, ao mesmo tempo, para ficar bilionário só na renda variável mesmo.
E aí surge a pergunta, Caio, você investe em renda fixa ou renda variável?
Eu invisto nos dois e inclusive em fundo imobiliário, nos três.
Tá, então é meio bilionário por enquanto. Bom, acho que essa aqui é uma discussão aqui que não tem fim. A gente poderia ficar aqui 3, 4, 5 horas e o papo flui. Né? Pessoas que gostam de mercado, eu já até agradeço de antemão pela presença aqui do Caio, contribuindo cada vez mais para a gente trazer conteúdos para vocês, mas sem estender muito, eu queria só passar agora pensando na próxima semana, se a gente vai ter tanta volatilidade como teve essa, e deixar aqui o espaço para vocês se despedirem dos nossos clientes.
Bom, vamos lá, Renato. Em termos de agenda, lá fora a gente tem agenda importante, tá? Nos Estados Unidos, na quinta-feira, a gente vai conhecer o PIB do primeiro trimestre anualizado, uma leitura do PIB, e também o PCE, né? O principal indicador ali de inflação que o Fed gosta de avaliar. Lembrando que a gente tem a leitura anualizada na quinta-feira e a mensal na sexta-feira. Por aqui, além do IPCA 15, eu comentei logo no início, né? A gente vai ter, toda semana a gente tem pesquisa focos. Confesso que eu estou um pouco curioso para ver essa semana o que a gente tem, né, de atualizações ali por parte dos economistas, mas olhando para o que não é corriqueiro, não é de toda semana, a gente vai ter ali o IPCA 15 também na sexta-feira, falando aqui do Brasil. Acho que são os principais pontos para a gente ficar atento para a próxima semana.
Ótimo.
Então... Ah, só mais um detalhe. Lembrando que a safra de balanços no Brasil, primeiro trimestre, começa também na semana que vem. Já tivemos algumas empresas nessa semana, mas, de fato, os nomes relevantes dentro do índice a gente vai começar a observar na próxima semana.
Exato. E acho que fica bem claro, tomara, a gente espera que fique bem claro, esse ponto que a gente trouxe, né? As empresas continuam as mesmas, a qualidade de crédito continua boa, o crescimento dos lucros também continua saudável. Então, a gente entende aqui que possa ser um momento ali que o mercado... caia em si mesmo, né? E começa a pensar de forma um pouco mais racional nos próximos dias. Com isso, a gente encerra aqui. Eu queria agradecer a todos que estiveram conosco até o momento e a gente vê vocês na próxima semana. Caio, muito obrigado pela sua presença. Espero que você esteja aqui conosco mais e mais vezes, trazendo seu conhecimento. E, Well, muito obrigado aqui pelo bate-papo da semana.
Obrigado, pessoal.
Valeu, pessoal. Até a próxima.
Este podcast não representa promessa de compra e venda ou recomendação de qualquer ativo financeiro, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Consulte os riscos das operações e a compatibilidade com o seu perfil antes de investir. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.